Sou Alan, o Viking, e tudo estava bem até que a Nação do Fogo atacou.
E aí, galera, eu sou o Vinícius e eu não sei gravar podcast.
Sim, Spellcasters, hoje estamos sem o nosso querido Paladino, porque ele não se animou a gravar esse cast. Talvez tenhamos mais cast sem ele, quem sabe. Hoje nós vamos falar sobre as nossas séries preferidas ou não, que influenciam ou podem te inspirar no RPG, seja lá qual for o seu estilo, sistema, etc e tals. Hoje nós temos um convidado, o Rude, vamos todos aplaudir aqui.
E solta a vinheta, produção.
Sua magia top.
Começar pela mais óbvia de todas, né? Game of Thrones, aquela série que todos
A mais
amam.
óbvia de todas é Caverna do Dragão.
Ah, não, velho. Ah, não, não, não. Não dá. Eu não aceito, desculpa, eu gosto muito de Caverna do Dragão, mas eu não aceito um cara que usa só um escudo, velho.
Não, é uma bosta. É quarta edição, tá ligado? Ele é um Defender.
Vou começar por Game of Thrones. O Rude, ele leu todos os livros de Game of Thrones e, tipo,
Li realmente.
em muito pouco tempo, porque o maluco lia na sala de aula.
Cara, eu leio muito rápido. Esses dias eu peguei um livro pra ler, eu li tipo dois livros em um dia. Eu vicio nas coisas que meio já. Mas, cara. E a Game of Thrones é uma puta discussão das coisas da série dos livros, mas eu acho que se a gente entrar nisso vai ser 3 dias que é só outra coisa.
É por isso que eu queria falar rápido sobre Game of Thrones, que a gente sempre fala sobre Game of Thrones e Game of Thrones é muito óbvio, entendeu?
Sim.
Game of Thrones é uma boa adaptação se você quer uma aventura low fantasy, né? Que é magia light, pouca magia, pouca misticismo e tal. Embora ele dê muito mistério em volta disso, né?
Cara, mas eu acho que Game of Thrones é uma boa adaptação, mas você tem que ser um puta mestre, velho.
Tem que ser uma puta merda, de fato, né?
Mestrar Game of Thrones é desse rabo de cabeça de da puta. Eu
Porra,
não tentei.
nem eu
Só pra
pretendo.
lembrar aquele tudo de nome de NPC, meu Deus.
Sem
Dá
contar
não.
que os caras vão estar sempre esperando você trair eles, tá ligado? Então eles vão se blindar muito. É difícil evitar um metagame no, em um lugar onde
É.
você se inspira em Game of Thrones, né?
Sim, você tá esperando que todo mundo te traia e você sempre tá de olho aberto pro mundo careca. É, não funciona tão fácil.
Pra o cara jogar um RPG de Game of Thrones também, eu acho que ele tem que saber jogar mais do que com Fighter, entendeu? Porque imagina um grupo só de Fighter, que saco ia ser. Você tem que ter um cara pra ser o Varys, você tem que ter um
Sim.
cara pra ser, claro, o Fighter, o Clegane da
Não,
vida,
eu
né?
acho que, tipo, porrada também é um negócio que aconteceria muito menos.
É, de fato.
Porque sair uma porrada num RPG de Game of Thrones é tipo, beleza, existe pelo menos 50% de chance de eu morrer aqui.
Exatamente. É tipo um Role Master da vida, né? Que você podia lutar 3 horas com um cachorro e morrer.
Exatamente. Então eu acho que tem vários méritos a serem vistos aí antes de você inventar de, ah, vou mestrar Game of Thrones.
É, exatamente.
Porque senão vai ficar chato e não vai ser Game of Thrones, tá ligado?
Sem contar que isso exigiria um homebrew pesadíssimo, né? Homebrew pesadíssimo.
Tá, cara.
A gente tentou fazer uma vez e foi tão chato de fazer que a gente desistiu. Falando sério.
Melhor, não, para antes de começar.
É, para antes de começar com essa ideia. Mas se vocês conseguirem, por favor, mandem para mim no inbox do Facebook e é nóis.
É, a gente aceita, que eu adoraria jogar, mas
É. E a gente
deixar.
trava a mesa ainda por cima.
Sua magia é top.
Próxima série, o pessoal, ela tá começando a ficar popular mais ou menos agora, pelo que eu acho. Pelo que eu tenho visto, né? Percebido das pessoas. É a série Vikings, do History Channel. Você
Ah,
assiste
cara.
Vikings, Woody?
Sim, assisti Vikings. Não. É, não tô 100%. Não assisti tudo ainda, mas assisti bastante. E, porra, Vikings é do caralho.
Pô,
Vikings é foda.
é muito bom, cara. Ele é diferente do Game of Thrones, né? Daquele negócio de, ah,
Completamente,
vou
completamente.
trair o cara, tá? Você já espera isso no Game of Thrones, que o cara vai ser traído alguma hora se ele é protagonista, né?
É, Vikings até tem isso, né? Porque
Tem,
a galera
tem.
é traída e tal, mas ele é mais. É, tipo, as caras têm mais honra, tá ligado? Eles não são vários, cara. Eles têm todo um código ali, toda uma coisa com os deuses deles e tal.
Cara, eu gosto muito das cenas de batalha de Vikings. Eu acho que é muito inspirado nos livros do Cornwell, tá ligado? Que é aquela batalha suja, sangrenta. Só não
Cara,
é
eu
melhor que a
acho
Batalha dos Bastardos, né?
do caralho como é, tipo, é uma batalha, né? Os caras ali, eles estão se matando. E é isso aí, foda-se. E eu acho muito louco como eles representam, tipo, chute wall, essa porra, é muito bem feito. É do caralho. E outra coisa que eu acho foda de Vikings, não que isso seja uma coisa muito foda pra se adaptar pra RPG, mas é do rolê do Ragnar conhecendo, tipo, os ingleses, tá ligado?
Aham. Uhum.
Dele, tipo, meio que vem da religião dos caras e falando assim, pô, essa é uma religião diferente e tal, e... Pô, me parece que é meio inventado toda essa porra.
Né? Quando tipo, o Walter... O...
acreditar nos deuses. Né? É muito louco. Isso pode até ser algum tipo de inspiração pra, sei lá, roleplay de clérigo, ou sei lá.
Quando o Atelstan põe o Ragnar pra rezar.
É, exato.
Puta, muito foda, velho.
É muito foda.
Tem uma cena que eu lembro até hoje, que é muito engraçado, né? Os caras pegam um cristão e aí eles começam a torturar o cristão. Tipo, ah, se o seu Deus é isso tudo mesmo, você anda nessa brasa aí sem gritar, tá ligado? Aí, tipo, o cara começa a andar na brasa sem gritar. E, tipo, todo mundo começa a falar, meu Deus do céu, cara, Deus, o cara existe. Aí você vê que isso era, tipo, era mentira, né? O cara, tipo, era o pensamento do cara. Ele, aí ele começa a andar e começa a gritar e os caras conseguem que dá risada dele.
Muito boa, é muito bom, velho. O cara tava lá falando, isso vai ser assim, eu vou ser muito foda.
Né, todo mundo achando olhando, agora Deus me ajuda, né? Aí, pô, se fudeu. O Viking, você pode tirar uma boa inspiração pra aquelas cenas de batalha, assim, tipo, sem magia nenhuma, de um sistema, sem cenário sem magia nenhuma, né?
É, assim, batalha não, mas massa, eu acho que, assim, funciona até se você colocar umas magias, porque, tipo...
É verdade.
Do mesmo jeito, você vai estar representando ali o Shield Wall todo, e beleza. Cara, o mundo com magia do nada faz com um mago e tacalha fireball no porra dos tipos. Mas. Pô, foda-se, vai ser da hora a cena de batalha do mesmo jeito.
Eu acho que o que pode ser aproveitado de história, né, nos Vikings, principalmente que foram baseados em fatos, né, mais ou menos. É aquela coisa das navegações, né? Os caras procurando um lugar pra pilhar.
Puta, as cenas da primeira temporada, quando eles estão no barco e não sabem se eles vão achar alguma coisa.
É, velho.
É uma coisinha que eu acho que funciona muito, tá ligado?
Eles tiveram que contrariar o Lorde lá e tal, e tipo, depois eles vão ser punidos, eles sabem disso, isso aqui é lá.
Sim, mas tipo, o que eu acho muito foda é a cena deles num barco, tipo, no meio do mar. E eles não sabem se eles vão chegar a algum lugar ou se eles vão morrer.
Exatamente.
É literalmente isso. Tipo, eu acho que no RPG isso funciona pra caralho. Tipo, ó, vocês têm que fazer a quest e é depois desse mar aqui. Mas em que direção? Puta.
Vai pra lá, né?
É reto. Vai reto.
Vai que vocês barram alguma coisa.
E os caras, tipo, não sabem direito quanto tempo, não sei o que. Tem, tipo, aventuras e monstros e coisa. Mano, seria foda uma aventura assim.
Lógico exatamente.
Que não pode ter um mago de volta, porque ele dá teleporte, mas...
Você tem que ter bom senso, né, nessas horas.
Exatamente.
Sua magia é top.
Próxima série que eu queria falar, uma série que é pouco conhecida até onde eu sei. Ela passa no, acho que no sci-fi, que chama Green. Green
de... É tão pouco conhecida assim,
né? Eu nunca vi gente falando disso, mas enfim. Green de Os Irmãos Green, sabe? Aqueles caras que contavam histórias, então. O que essa série conta, né? Que aqueles caras, eles escreviam histórias de verdade, baseada em coisas reais, entendeu? Que existem criaturas que eram, tipo, meio coelho. Era uma mistura de humanos com criaturas féricas e, tipo, elas ganhavam aspectos de animais. Eu acho que é isso, mais ou menos, né?
Cara, não sei. Eu assisti muito pouco dessa série e... E basicamente existem essas criaturas todas, tipo, lobisomens e tudo isso.
Lobo mal.
Eu não lembro a justificativa deles exatamente pra isso tudo existir, mas eu lembro que ser um green é uma criatura, não, um tipo de bicho, alguma coisa assim, estranha. É um status que os caras têm de nascença, não é?
O green é uma família, né, como eles dizem, de irmãos green. E essa família, ela foi incumbida de matar todos esses animais, eu esqueci o nome dessa raça. Mas enfim, tem a raça dos criaturas dos Contos de Fadas, né? Uhum. E tem vários tipos, tipo o lobo mau, é uma mistura de homem com lobo. Aí tem um homem coelho, aí tem um homem fuinha.
Ah, entendi.
Tem a bruxa.
Mas tem, né, alguma coisa especial sobre essa família, não tem não? Eu lembro
que... Tem, então. Os Green, eles são os únicos que conseguem ver a mudança de forma. Porque todas essas criaturas, elas se disfarçam como humanos. E um humano normal não consegue enxergar essas criaturas, né? Mas um Green ele consegue. E, tipo, desde a Idade Média, desde que descobriu essas criaturas, os Green eles matam eles porque eles são seres impuros, sei que ela.
É, e mas na série... os Greens atuais da série não matam mais.
É, então. É. Sobrou um Green só, na verdade, né? Que é o detetive lá. E ele não quer ser aquele tipo de Green, ele quer, tipo, seguir a lei, porque ele é um policial. Uhum. É, tipo, é legalzinha a série, eu recomendo vocês assistirem se vocês estiverem no Netflix. Mas o que eu queria tirar dessa série é, tipo, você adaptar as lendas, né? Crie lendas na sua mesa, no seu cenário. E, tipo, as pessoas falam, ah, tipo, isso é a história da carochinha, aí você vai e pô, entendeu? É de verdade. E aí
todo não, mundo... isso é muito legal, isso é muito legal. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode tirar não só do Green, como de algumas séries de livros, principalmente os livros do The Lord of Sport, na real.
Uhum.
Os livros dos anjos, porque ele conta todas as coisas e a gente não sabe, tá ligado? É, tipo, existe o tecido da realidade e uma pessoa normal nunca ia descobrir. E aí, tipo, por algum motivo ia ser poderoso. Seus personagens poderiam do nada descobrir que existem, tipo, anjos, demônios, foda.
É, imagina você ser um cara especial que consegue enxergar monstros onde ninguém mais vê. E você descobre que todas aquelas lendas que você escutava quando era criança de lobo mau e sei que lá viram realidade.
Exatamente. E eu acho muito legal pra isso, tipo, ler as séries do Eduardo e também talvez os livros do Rick Riordan aí, que também tem mais ou menos o mesmo conceito.
É, os deuses americanos, por exemplo, né?
Deuses americanos também, mas deuses americanos é diferente, né,
cara? É diferente, mas é tipo... diferente. Eles pegam todos os deuses da antiguidade, tipo... Sei lá, o Odin, e o Odin é tipo um, sei lá, um vendedor de cachorro-quente, entendeu?
Ah, mas eu acho que deuses americanos, tipo, tem toda uma ramificação diferente, tem toda a coisa da crença e de...
É, então.
Fazer. É muito louco também, pode ser explorado fodamente, mas...
Ele tem essa mesma pegada de pegar aquilo que as pessoas acreditavam, que era falso, entre aspas, né, hoje em dia, pelo menos, e transformar em realidade, mas é, o deus americanos, ele é meio pesado, mas enfim...
É, dos americanos, eu acho que pra colocar isso numa história, você teria que fazer um puto malabarismo aí.
É, exatamente.
Sua magia é top.
Mais uma coisa que acrescentar sobre Green?
Não, acho que a gente falou bem.
Beleza. Tá,
e o que caralho é Crônicas de Shannara?
Crônicas de Shannara é uma série que foi baseada num livro, eu não sei em qual temporada tá, mas eu só assisti a primeira. Eu não gostei muito, mas eu acho que vale falar aqui. Que diz o seguinte, né? Tinha a nossa civilização. Você já leu a Trilogia dos Espinhos, Rudy? Já?
Já, cara. É tipo
aquilo: você tem a Trilogia dos Espinhos, acontece um apocalipse. Só que ao invés de se desenvolverem só os humanos normais,
uhum,
se envolvem elfos, anões, tipo, e aparece magia no mundo. Só que é uma magia muito light, entendeu?
Certo.
É, e aí você parecido. Tem a. Oi?
É bem parecido, realmente.
E você tem algumas cidades hoje, que é a cidade principal onde se passa. E todo o resto é perigosíssimo de você andar, porque tem, acho que, trolls, tem criaturas que caçam as pessoas, entendeu? É tipo, me lembra um pouco de Tormenta, não cheguei a estudar muito sobre Tormenta, ler muito Tormenta, mas fora da cidade, tipo, você tá praticamente morto se você sair. E a missão dos caras é saírem da cidade pra buscar N coisa, sei lá, buscar um negócio, uma varinha, uma porra assim, porque tem uma árvore protetora da cidade, tá morrendo e, tipo, quando ela morrer, vai acontecer uma invasão de demônios. É uma coisa bem louca, assim, mas é isso aí. Eu sugiro que vocês assistem. É bem, bem ruim a série, tipo, de efeito especial, essas coisas.
Eu sugiro que vocês assistam, é horrível.
Mas vale a pena, entendeu? Vale a pena pra você ter essa experiência, né?
Cara, se é... Assim, pelo que tu descreveu, ela é bem parecida com a Trilogia dos Espinhos, tirando algumas coisas do tipo, não tem elfos, não tem...
É.
Essas coisas na Trilogia dos Espinhos, mas tem outras coisas e eu recomendo muito que vocês leiam a Trilogia dos Espinhos.
Eu também, cara. São, muito
tipo,
bom.
É tipo a melhor trilogia de livros que eu já li na minha vida. É tipo muito foda. É incrível. E o jeito que o autor coloca, tipo, as coisas remanescentes do dia de hoje, tá ligado? Que os caras estão vendo, sei lá, 1500 anos no futuro, só que eles estão numa era medieval. É muito foda.
Os caras acham a bomba nuclear no livro.
Mind fucking blowing, tá ligado? É muito bom. É, eles acham a bomba nuclear, mas, porra. E tem magia, e tem, tipo, toda uma justificativa pra ter uma... Mano, é muito foda.
Uhum.
Um dia eu ainda vou fazer uma mesa que preste nessa porra.
Aí faz, hein, faz.
Sua magia é top.
Avatar, velho.
Avatar,
o que falar sobre Avatar? Primeiramente, se você não assistiu Avatar e está ouvindo a gente falar sobre Avatar...
A Lenda de Aang.
É, vai assistir Avatar. Tipo,
assiste Avatar. Sabe por que eu gosto de Avatar, velho? Principalmente, além daquela história dos caras mexerem com os elementos e tal, o último episódio foi lançado no dia do meu aniversário de, acho que, 11 anos.
Aí você ficou muito feliz.
Muito feliz, cara. Foi o melhor presente de aniversário que alguém podia me dar.
Eu imagino, velho. Avatar era muito bom, velho. Era muito bom. Assim, eu acho que criar um RPG, novamente, homebrewzaço, tá ligado? É impossível montar, tipo, com D&D puro. Mas, puta, as inspirações que você pode tirar do mesmo jeito, mesmo sem, tipo, usar todas as coisas de dobrar os elementos, cara, você pode tirar toda uma inspiração do fato da Nação do Fogo ter conquistado as noções de ser uma nação que invadiu o mundo inteiro, praticamente, e eles estarem liderando uma revolução e tudo. A história de Avatar entra como uma luva no RPG, mesmo sem você colocar os elementos que deixam o Avatar tão único, né?
É só os plot devices, né? Que o cara tem que correr contra o tempo pra conseguir eliminar o mal.
E, mano, por causa do cometa, mano.
É, do cometa, do eclipse, cara.
Muito foda. Putz. E outras coisas, tipo, cara, os espíritos.
Os espíritos, cara. Eu já pus isso no RPG,
encaixou. Porra, se encaixa, tá ligado? E todas as coisas, inclusive, não só a lenda de Aang, se você quiser olhar a lenda de Korra também, que ela explica mais sobre o mundo espiritual, encaixa muito bem no RPG.
Explica por que o Avatar é daquele jeito, né? Inclusive, em algum episódio. Explica
várias coisas sobre o mundo espiritual, sobre o Avatar, sobre um monte de coisa. Então, assim, eu acho que só esses conceitos, mesmo se você não for inventar um homebrew, falei, funcionar Avatar, só esses conceitos são incríveis.
Avatar é um negócio completo, até organização secreta tem nessa porra, mano.
Mais de uma, né? É uma loucura aquela porra daquele mundo. A maior loucura de Avatar é quando você assiste o Lenda de Korra e a tecnologia avançou em 300 anos.
Não, a maior loucura 40. Da Lenda de Korra é quando você tá assistindo Lenda de Korra e você vê que aquele velho que vendia repolho criou uma super organização.
Também.
Depois ele é injustamente acusado de corrupção e aí você vê a quebrada da banca de repolho dele. Nível extremo.
Incrível.
É muito engraçado. Sem contar que na Lenda de Korra você vê todo o caminho daqueles personagens que você gostava, né? Tipo o Aang, aconteceu com o Aang, aconteceu com o Sokka.
Não, mas viu o que aconteceu com o Aang, é tristão.
Cara, mas tipo, é aceitável, tá ligado? Você tem um fim do personagem.
Mas é bem triste, cara.
O Aang, cara, o Aang é o melhor Avatar de todos, né? Pelo amor de Deus.
100% Avatar Aang. O Aang era muito foda. O Aang era muito foda.
Aí você tem os filhos do Aang também, cara, que, tipo, na Lenda de Korra, que, tipo, o filho que é o dobrador de ar,
ele é dobrador, não é dobrador, é a melhor pessoa do mundo.
Oi?
O filho do Aang, que não é dobrador, eu esqueci o nome dele. Ele é
também, cara.
Ele é o cara mais engraçado.
Depois
cara.
Ele vira o dobrador de ar, né?
Sim, mas, tipo, foda-se, aí fica chato.
Aí ele fica meio chato.
Como não dobrador.
Mas aqueles caras que eram, aquele filho dele que é o dobrador de ar, ele é mó nariz empinado até o final da série, tá ligado? Que ele...
Sim, ele virou um mestre.
Que ele não é mais único, né?
Ele virou um mestre muito foda e ele se acha pra caralho como um mestre muito foda.
Que ele é o dobrador de ar e tal. Oi?
É muito da hora isso, tipo, ele se achar pra caralho. Que...
É.
Mano, meu pai era Avatar, eu sou o novo último de dobrador de ar. Sou foda. É muito louco.
Fora que você tem vários espíritos também, né? Que, tipo, eles aparecem e uma hora eles são bons, aí, tipo, eles influenciam diretamente no mundo também, cara. Tem os espíritos maus. Inclusive, se você for assistir a Lenda de Korra, você descobre que um avatar, tipo, acho que era o Avatar da Água, antes do cara do Avatar do Fogo, que veio antes do Aang.
Sim.
Que a esposa dele foi, tipo, ela perdeu o rosto pra aquele espírito que rouba os rostos, se você faz a expressão, que aparece na Lenda de Aang.
Ah, pode crer.
Minha mente explodiu fodamente lá, velho.
Não, tem muitas coisas fodas. E eu acho muito louco também o conceito que eles contam do primeiro Avatar e do mundo, ter os espíritos e as pessoas vivendo tipo, em harmonia, de certa maneira.
Mais ou menos, né? E... porque as pessoas eram protegidas pelas tartarugas lá.
Sim, sim. Mas, tipo, quando ele desce, ele começa a viver em harmonia com os espíritos. Tipo, o conceito de um personagem, assim...
Uhum.
Tenta unir os mundos e tal. Eu acho muito louco também. Pode ser muito bem trazido por algum NPC ou algo do tipo. Avatar é um muito bagulho foda que pode ser sempre, tipo, trazido. Vamos sempre falar de Avatar, por favor.
Por favor. Não deixem esse NPC, esse desenho morrer.
Não deixem morrer. Avatar é incrível.
Sua magia é top.
O próximo agora é anime. Anime mesmo.
Agora realmente.
É, Naruto. Comecei a assistir Naruto desde o início, recentemente, então eu preciso falar disso.
Você começou a assistir Naruto recentemente, você sabe que você já tá errado. Tá, tipo, 20 anos atrasado já.
É, tipo isso, mas enfim.
Cara, Naruto é um anjo.
Tem muita coisa que você pode adaptar de plot do Naruto. Não é muito, tipo, adaptação do mundo ninja, porque, cara... Pega um fighter, sei lá. Eu quero, inclusive, fazer um...
Incrível a adaptação do mundo ninja.
Eu quero fazer uma classe pra quinta edição chamada Shinobi. Isso vai ser muito maneiro. Quando eu fizer, eu mando pra vocês na página.
Ô, te ajudo, velho. Tem várias dessas.
Eu já tenho outro amigo, inclusive, querendo. Mas a gente não conseguiu tempo.
Vamos lá. Mas, então... Cara... Mundo ninja tem muita coisa, tipo, pra colocar pra uma plot, tipo... A plot deles viverem nessas aldeias secretas e deles serem mandados em missões e o caralho já é uma coisa que, puta, funciona muito com qualquer RPG, tá ligado?
Você
já tem, tipo, um motivo pra eles fazerem missões, e já tem, tipo, a plot deles precisarem defender esse lugar que eles vivem. Eu não sei bem por que eles precisam viver nas aldeias secretas, nunca bem. Mas...
É, porque, se eu não me engano, é porque, tipo, eles são o braço militar, entendeu? E, tipo, se o cara descobre onde é a aldeia, ele pode simplesmente ir lá tentar invadir e fica muito mais fácil. A aldeia é secreta, ninguém sabe, e aí, tipo, fodeu, entendeu?
Mas depois que todas as aldeias viram aliadas, vai fazer sentido total. E outra, todo mundo sabe onde fica a aldeia secreta.
É.
Tipo, direto aparece alguém lá que não era pra estar aparecendo.
É.
E outra, mano, os caras tem um Monte Rushmore, tipo, é bem fácil de
achar. Monte Rushmore é o Hokage, né?
É muito simples de achar os caras. Onde tá a montanha gigante com a cara dos malucos? Ali, tem que ser lá. Mas, cara, é muito bom, tipo, a plot faz todo sentido pro mundo de RPG, tipo. E eu acho muito legal os temas que eles usam, tá ligado? Os temas da que funcionam muito pro RPG, da amizade, dessas merdas. Por mais que seja um clichêzinho bosta do caralho, não sei. Funciona muito pro RPG, porque você tá unindo o seu grupo, tá ligado?
Uma coisa que eu acho que funciona muito bem é, tipo, você nascer com um monstro dentro do seu corpo que ele te dá poder sempre que você tá precisando, né?
Isso aí é um Warlock, velho.
É, praticamente.
Naruto é 100% um Warlock, velho. 100%. A diferença é que ele é um Warlock que fica muito brother
das pessoas.
É, tipo, ele fica muito brother do bichão e aí fica só. Ele não é mais bem um Warlock, ele vira mais um amigão do cara.
O que eu acho engraçado é que, tipo, que eles retratam isso muito bem no Naruto, na minha opinião, mas parece que não. É que você ser um ninja significa que você tem que lutar usando todos os truques sujos possíveis, porque você não tem honra, entendeu?
Sim, isso é muito legal.
Cara, e eles retratam isso muito bem, mas parece que não, porque eles são brother, tá ligado? Eles lutam, entre aspas, justo, mas cara, não é na real.
Não é justo, nunca é justo.
Porque sempre aparece um cara que te pega pelo tornozelo e te esfaqueia quando você não tá olhando.
É, tipo, eles sempre fazem umas coisas assim, de tipo, eles sempre estão tentando enganar as pessoas, ser mais inteligentes que as pessoas.
E é por isso que eu nunca vi samurais no mundo de Naruto.
E eu acho da hora isso, que tipo, o Naruto... Ele é caracterizado no começo do anime como um idiota do caralho.
É, pra caralho.
Ele é caracterizado como um moleque muito burro. Só que ele não é um moleque muito burro, tá ligado? Ele começa a ficar inteligente rapidão, assim. Ele faz uns bagulho com os caras que você fala, velho, como é assim esse moleque pensando nessa porra, tá ligado? E eu acho muito legal isso, uma caracterização, tipo, o personagem dele cresce muito por ter os amigos e ter a ajuda das pessoas e ter a admiração dos outros. Mas
é uma besta, sei lá, dentro dele, mas enfim.
É, sim. bem importante. Isso conta como amigo. Aliado. Mas ele também cresce, tipo, por ser inteligente, entendeu? Por inventar novas maneiras de fazer as coisas e enganar os outros pra sobreviver.
Então, o que eu acho interessante.
Fazer vários Rasengan diferentes.
É. O que eu acho interessante nessa parte que eu tô agora é como o cara equilibra o conflito entre Orochimaru, a aldeia da Folha, e a Katsuki, velho. Entre, tipo, os três querendo um objetivo diferente, mas eles têm que combater o outro, porque senão vai dar merda pra você. Principalmente o Orochimaru e a Katsuki, tá ligado?
Sim, ter todos esses grupos diferentes querendo mais ou menos a mesma coisa, mas de maneira diferente. E todos eles querem, a aldeia da Folha quer defender a aldeia da Folha.
O quer defender,
O Orochimaru quer fuder a aldeia da Folha. Porque,
Porque ele quer aprender os jutsus. É. E a Katsuki, ela quer fuder todo mundo, tá ligado?
Sim. E você fala que o Orochimaru quer fuder pra aprender os jutsus, mais ou menos. Porque,
porque ele quer mais fuder a aldeia da Folha.
É, tipo, ele quer fazer isso, mas então ele quer fuder eles.
É o secundário,
deixa eu ver. Parece divertido. Parece divertido.
E aí o Orochimaru tem que lutar contra a Katsuki porque os caras querem fuder com ele porque ele quer roubar o corpo do
não.
Ele queria o Itachi, mas depois ele quer o Sasuke, que tem o mesmo poder.
Sim, também. E aí todo mundo quer o Sasuke, porque as pessoas querem o corpo do
todo mundo. Do Sasuke, né? O Naruto foi o primeiro que conseguiu, inclusive.
É.
E aí o Naruto quer pegar o Sasuke de volta porque se apaixonou depois daquele beijo, por algum motivo.
Cara, a maior pergunta que eu tenho nessa história é: meu Deus, o quanto o Sasuke é importante, por quê?
Entendeu? Por quê? Porque, acho que principalmente porque não podem deixar o Orochimaru ficar com o Sasuke, porque senão ele vai ficar poderoso pra caralho.
Pra ser honesto, mais pra frente explica muito bem por que ele é tão importante. Ele é muito foda. Mas... Mas, tipo, ele não era muito foda.
Não era, era um bosta, tá ligado?
Enfim, é meio estranho. Lógico que o Naruto tem uma coisa que muitos animes têm, que é um problema, que é o escalation, tá ligado? Ele mostra na época da Katsuki o quão mega, hiper, fucking poderoso todo mundo fica. E aí depois tem gente muito mais mega, hiper, fucking poderosa, porque tem que ter, porque precisa de novos desafios, tá? Isso é meio um problema na continuidade da série. Mas isso é um problema em basicamente tudo.
Sabe o que eu gosto na história do Naruto? É o jeito que eles encaixam a história, tipo, de alguns fillers, um no outro, até que chega na história principal, tá ligado?
Ah, mas aí eu não sei o erro de assistir filler.
Não é só do filler, é de toda a história principal.
Sim, porque... eles vão meio que construindo num arco.
Né? Mano. É a perfeita organização de arcos de RPG, se você observar isso, se você assistir todo, tiver paciência. Pra assistir todos os 500 episódios do Naruto, mais a série original, você vai ver, vai entender o que a gente tá falando, entendeu? Porque começa como, sequestrar o Sasuke, a gente tem que ir atrás do Sasuke.
Aí você descobre que a Katsuki... Em outra história.
E aí acaba com ressuscitando o Madara e ele querendo destruir a porra toda, entendeu?
É, na verdade não acaba com isso.
Não acaba com isso, óbvio que não acaba.
Cara, vem outra pessoa e vem...
Aí os caras, não, eles fazem um exército de mortes fodas, tá ligado?
E que é muito foda, inclusive.
Eu não cheguei aí, mas tudo bem, eu li.
Cara, a Guerra Ninja é muito foda. Puta, velho.
Acontece a quarta Guerra Ninja. Sequestraram um moleque, saiu de sequestrar um moleque pra quarta Guerra Ninja.
Sim, a quarta grande Guerra Ninja, velho. Bom, tá ligado? É incrível.
Isso é a perfeita definição de saímos do nível 1 e chegamos no nível 20.
Sim, tipo, velho, é muito foda você ver o crescimento dos personagens
e um monte de jutsu novo.
O Naruto começa a tipo, ressuscitar as pessoas, ele vira tipo, Jesus, ele ressuscita o maluco, ele encosta e fala, não, vive, eu falo que vive. Ele é muito foda.
Cara, eu acho que, qual que é o seu personagem preferido do Naruto? Pra dar uma puxada de saco no anime.
Cara, eu acho muito difícil ter um personagem favorito, cara, porque... Em vários momentos tem uns personagens que são foda. Mas eu sou muito fã do Madara, porque eu acho ele muito foda sendo maluco. Tipo, a arrogância desse cara é muito foda, eu acho muito incrível. Tem uma hora que virou meme, tá ligado? Que ele tá na frente dos 5 Hokages, dos 5 Kages, e ele olha pros malucos e fala, faz tipo, vários clones e fala: Beleza, você prefere que eu fique sem o Suzano pra lutar com vocês ou com o Suzano? E ele fica gigantão e foda. Mano, é muito bom. É,
cara, eu acho engraçado, assim, os memes que eu fico vendo no Facebook que o nego posta é o Tobirama falando que o Tira bom ou o Tira morto.
É que o Tobirama, mano, tipo, a backstory dele é basicamente que ele cria tinha sempre. É. E ele é muito bom nisso, inclusive. Matou muita gente.
Eu acho que o meu personagem preferido, cara, é o Zabuza. O Zabuza. Justamente por causa do meme dele, que é
tipo.
É. Ele aparece, ele joga aquela espada na árvore lá, aí começa. Não, o Kakashi, será que é ele mesmo? Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto? Aí ele, sim, sou eu, Zabuza Momoshi, o demônio da névoa oculta. Aí o Naruto, mas quem é Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto?
Zabuza Momoshi, o demônio
do gás oculto? Aí a Sakura, não pode ser, é ele, Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto. Eu gosto dele só por causa desse, né? Ele é muito bom.
É realmente.
É muito bom, velho. Mais alguma coisa a acrescentar sobre Naruto?
Mais uma coisa, sim, assistam
Naruto, que é bem legal, apesar de tudo, de você ganhar fama de otaku depois, talvez, quem sabe, mas assistam Naruto.
Mano, ser otaku é ser legal, ainda tô chateado que eu não apareci no cast de anime. É.
Sua magia é top!
Eu acho que o último anime que a gente pode falar aqui é Cavaleiro do Zodíaco, cara, que está presente na...
Cavaleiro do Zodíaco, você vai ter que me convencer que isso é útil, porque eu não sei como.
Eu só queria falar dele porque eu gosto muito da primeira saga só, tá ligado? Do Santuário.
Não, é do caralho, mas...
É, do caralho. Vamos só citar ele aqui e assista o Cavaleiro do Zodíaco também, então. Porque eu também não sei muito o que falar sobre ele no RPG, mas assista o Cavaleiro do Zodíaco.
Bom, assim, uma coisa que eu acho que eu posso pensar sobre o Cavaleiro do Zodíaco no RPG, porque assim, o universo de Cavaleiros do Zodíaco faz zero sentido pra RPG, né? Eu acho muito que não faz sentido. Porque eles aleatoriamente são cavaleiros de bronze e ganham mais poder e viram de ouro e viram um toque.
Cara, sabe sentido. Que eu acho que a gente.
Não faz sentido.
A gente pode...
Não tem porquê e é isso.
O que a gente pode tirar de Cavaleiro do Zodíaco é como um item mágico faz a diferença, velho.
Como um item mágico faz a diferença. Todo mundo é um bosta e eles colocam armadura e eles viram.
Deus.
É incrível.
Parece que a armadura de bronze é branca de ouro, porque os caras matam 12 cavaleiros. Mata não, derrota 12 cavaleiros de ouro com a armadura de bronze, tá tudo bem.
Mata alguns. Não matam todos, mas matam alguns. Eu acho isso muito legal também que eles matam.
Né? Aquele tanto de sangue, tá ligado? Que quando você era criança.
Tem uma putaria que fala assim: não, não pode matar, tem todo mundo amigo.
Foda-se essa porra, tá no meteoro de pedra.
Ele arranca o braço do cara fora e mata.
Você lembra quando eles enfrentam os Cavaleiros Negros?
Tá ligado?
E aí o Seiya toma aquele meteoro do Pegaso Negro que o sangue dele fica podre.
Eita,
e aí o Shiryu tem que tirar todo o sangue dele. Nossa, aquela cena é foda, velho.
Sim, dá
uma quando... cena. Quando o Hyoga acha a mãe dele. O Shiryu
fica cego, que também.
É, mano.
O maluco com os dedos no olho dele.
O Shiryu tem que ficar cego pra lutar com o cara que petrifica, né?
É muito foda, bizarro, cara.
Muito... Tipo, ele faz isso sem titubear.
Então, eu acho que, tipo, tem vários arcos, né? É uma realidade, assim, você pode sempre se inspirar em outras formas. Pra descrição, pra essas coisas, então acho que é legal. E mas uma coisa que, que eu acho que é muito que pode ser muito legal pra RPG, não sei, tem que ter uma porra, né? É uma quest do estilo que eles tiveram mesmo na primeira temporada. As 12 casas e tal, eu acho muito bom, porque eles têm tipo, vários inimigos e eles têm limite de tempo, então eles na real não têm tempo pra derrotar todos os inimigos. Mas se alguns deles pararem os inimigos enquanto os outros correm, talvez dê tempo. E eles têm, tipo, essa, sabe? Puta, eu vou ficar aqui, eu vou matar a escada pra vocês conseguirem ir. Talvez eu perca pra ele, mas mesmo se eu perder, vocês passaram. Então, tipo, meio que... Entendeu? Tem essa ideia de, tipo, o cara se sacrificar pra eles conseguirem avançar. E eu acho isso bem legal. Não sei quanto isso funciona.
Não sei o quanto...
É muito legal pra um arco de história, mas não tenho a menor ideia de quanto isso funciona. Não sei o que fez na pauta.
Sua magia top.
Investigação, né? Que é um dos pontos fortes do RPG também é a investigação.
Sim. Bom, eu pensei em investigação. Eu estou falando dessas séries específicas, não... especificamente pra algo que aconteça nelas, porque na real não é, nem são séries tão boas. Eu gosto muito, mas eu admito que é bem clichê e que é o tipo da série que você só assiste porque você tá bem entediado. Que é basicamente porque eu assisto. Mas, cara, as séries que eu coloquei aqui foi Lucifer e
iZombie,
que é... iZombie, acho que é a série mais... com a descrição mais bosta que existe no mundo, assim. Porque você já ouviu falar...
Eu só li a sinopse e falei, chato, vou assistir outra coisa.
Cara, então, é muito legal. Minha irmã, a menina é uma zumbi, ela come o cérebro das pessoas e ela adquire a memória dela. E, tipo, ela tem flashes de memória e descobre os assassinatos, tá ligado? É o feitiço de Divination mais bizarro do mundo. É muito bom. Mas, tipo, o que eu acho da hora dessas séries e de qualquer série de investigação pra você usar pra um RPG é que ir descobrindo pistas e ir montando um mistério na sua cabeça, principalmente num RPG, eu acho que é uma coisa muito rica pra se explorar. Porque você sempre tem, tipo, como assim, qualquer personagem pode brilhar, tá ligado? Por experiências que eles tiveram. Tipo, se o cara é um guerreiro, ele já teve em batalhas, teve alguma batalha, ele pode entender melhor o que aconteceu ali do que mago. Agora, se tiver alguma runa bizarra, o mago vai entender melhor. Todo mundo pode brilhar, todo mundo pode participar, não necessariamente você tem que ser o melhor no combate, entendeu? Se você for muito bom nisso, você vai ser muito importante. Se a sua aventura focar nisso. Então eu acho que, tipo, é muito legal você sempre colocar alguma coisa dessas pra todo mundo se sentir importante. Porque cá entre nós, por exemplo, assim, um bardo é um bosta. E aí ele... Então no combate o bardo não é a melhor pessoa do mundo, mas se você coloca uma situação dessa em que ele pode conversar com as pessoas e ter o seu impacto dessa maneira, mano, uma interrogação feita por um bardo é uma coisa muito, tipo, teoricamente, muito foda, porque o bardo vai chegar lá e tipo, vai moer o cara, tá ligado? Vai fazer ele falar até o que ele não sabia, velho. O bardo tem um carisma fugido. E o bardo, a única coisa que ele sabe fazer é palavras, tá ligado? A única coisa que esse filho da puta é bom é falar. Então é bom que ele fale bem.
Tudo bem que eu já tive um bardo que, nível 5, que derrotou uma paladina nível 10, tá? Só quero deixar isso gravado, porque a pessoa, X1. A dona desse paladino vai me xingar depois, mas tudo bem.
X1,
não,
X1.
Agora não.
Não, foi X1?
Foi X1.
Aí
respondeu. Outra série que você colocou na...
Teve que ter várias misplay, né?
A outra série que você colocou na lista foi Lucifer, né? Que ela traz esse negócio do...
Sim, eu falei de Lucifer também. Falei, eu coloquei os dois mesmo, meio que no mesmo lugar. Mas Lucifer também é legal pela coisa
do sobrenatural. Você traz aquela ajuda do sobrenatural, né? Pra investigação. O que eu acho que pode ser um ponto a ser acrescentado, né?
É bem da hora. Não, no RPG principalmente. Mas eu acho que Lucifer meio que... O que ele faz, né? Você já viu alguma coisa?
Já, assisti uma temporada inteira.
Então, o que ele faz é basicamente o que eu diria que é o papel do bardo na investigação. Porque ele tem uma lábia fodida, tá ligado?
Ele tem mais que a lábia, ele tem poderes infernais, né? Tipo, não morrer.
Sim, mas tipo, o poder... Não, ok. Mas não morrer não entra muito em questão, assim, normalmente. Só em alguns episódios. Mas é tipo, o poder dele pode ser literalmente uma lábia. Porque, bom, ok, ele faz as pessoas confessarem. E fazer as pessoas confessarem, você não precisa ter nenhum poder sobrenatural fazer. E eu acho que tipo, funciona muito bem, uma expressão muito legal pra você usar pro seu bardo, tipo, ter uma maneira de tipo, ele ter uma lábia e fazer as pessoas confessarem as coisas, sei lá.
Sabe quem o Lucifer me lembra do Naruto, né?
Não.
O Ibiki. O Ibiki Morino.
Velho, fugiu muito.
É aquele cara que ele dá a prova Chunin, a primeira parte lá. Ah, ele é um interrogador foda lá. Ele toma muito no cu porque ele tenta interrogar o Pen e se fode, mas enfim.
Ah, sei lá, velho.
Foi só um comentário, não foi muito.
Não me lembrou muito, não, mas faz sentido, velho. é um puto interrogador.
Mas é uma coisa que a gente tem que aproveitar mais, é esse negócio de pôr um mistério, né? Que nem no Sherlock Holmes, não tô nem falando da série, tô falando mais do filme mesmo, porque eu não assisti a série.
Não, do filme, dos livros, da série.
Tudo que tem em Sherlock
Holmes. Ele é um detetive, porra. Tudo que ele tem que ter mistério.
Cara, eu gosto muito do Sherlock Holmes, velho. Eu acho ele uma personagem muito inspiradora, entendeu?
Não, o Sherlock Holmes é muito foda. Ele é incrível,
assim. Ele sempre tá no controle da situação, mesmo parecendo que não esteja, né?
Não, não sempre, mas ele normalmente dá o jeito que ele descobre, tipo, sempre o que tá acontecendo. E eu acho muito louco isso. Eu acho que, inclusive, nos RPGs falta um pouco um personagem desse, tipo, um NPC desse, sabe? Porque você tem um mago fudido, que é um minster e tal, mas você poderia ter um cara desse, tá ligado? Que ele é um investigador fudidão e descobre tudo. Talvez existem alguns romances por aí que a gente não conhece, mas eu acho que, porra, é sempre uma coisa legal pra você colocar mistério. O mistério, ele ajuda muito em tudo. É, character building, a porra toda, é muito importante ter algum...
O mistério também é importante, sabe por quê? Porque no mistério vem o plot twist depois, cara. E jogo sem plot twist.
Sim. Plot twist é sempre uma coisa legal, da hora.
Massa bagarai.
Sua magia top.
Enfim, acho que é isso aí, bom, galera.
Vamos ficando por aqui nesse cast mais diferentão essa semana. Sigam as redes sociais do Spellcast, Facebook, Twitter, a gente só vai usar quando a gente tiver seguidor. O Instagram. sigam a Twitch, que a gente tá fazendo bastante live. Por enquanto a gente tá de férias, né?
Vou aparecer nas lives hoje, inclusive.
Hoje não, porque hoje não. É sexta-feira.
Eu esqueço que é futuro.
É, hoje é, que é sexta-feira, dia 3. 3, isso aí.
Desculpa, a gente não tá acostumado.
Talvez a gente faça live hoje, não sei. Mas a gente vê.
Alan tá fazendo muitas
lives de jogos no Bano. E a gente ainda está decidindo por fazer um Patreon, então se você acha que a gente deve fazer um Patreon para produzir mais conteúdo, mande um inbox pra gente, mande um inbox com comentários sobre o cast, mande um inbox com as suas histórias de suas melhores pérolas, que a gente vai fazer um cast só sobre isso, um compilado, e as melhores vão ser lidas. Mandem os nomes de taverna também, que a gente quer fazer muito essa brincadeira.
Nome de taverna é interessante, inclusive, pra gente usar depois.
Também, porra, obviamente, né?
Nossa leitura aí, né? A gente aceita. Não vamos recusar um recurso dele.
E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência maravilhosa e tchau.